Nesta terça-feira, edições da Câmara e edições técnicas do Senado lançam o livro Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. A publicação foi organizada pelas consultoras legislativas Ana Valesca Amaral Gomes e Tatiana Feitosa de Brito.
A publicação reúne artigos elaborados por consultores das duas casas legislativas que participaram direto ou indiretamente da produção ou subsídios para aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE, e diversas políticas educacionais por meio do assessoramento técnico aos parlamentares envolvidos.
Bom, e quem nos dá outras informações sobre essa iniciativa é a consultora legislativa da Câmara, Ana Valesca Amaral Gomes. Muito bom dia, Ana Valesca. É um enorme prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, nós tentamos, na medida do possível, dar uma atenção especial também para o PNE, afinal de contas, um assunto extremamente importante, né? Que se desenrolou por muito mais tempo do que o previsto originalmente, mas foi um preço caro, mas me parece justo a pagar por um PNE que saiu do Congresso bem melhor do que entrou. E saiu bem melhor do que entrou porque nós vimos aqui uma interação entre o Congresso e a sociedade que seria muito interessante observar na construção de várias outras políticas públicas. Você concorda com isso, Ana Valesca?
Absolutamente, você está corretíssimo. O projeto que deu origem ao Plano Nacional de Educação, ele foi intensamente debatido e modificado pelo Poder Legislativo. E o texto final é um texto final ambicioso, e eu acho que houve muito espaço para os atores participarem do processo. Foram inúmeras as contribuições que a sociedade civil deu ao projeto de lei 8035. Só na primeira fase de emendamento nós recebemos quase 3 mil emendas. Então, a magnitude do trabalho que foi feito no Poder Legislativo para processar o Plano Nacional de Educação, ele exigiu uma dedicação muito grande dos parlamentares, das equipes técnicas, da estrutura administrativa da casa. Foi um processo, eu acho, muito bonito, muito democrático, uhum. Fortaleceu, na minha opinião, o Poder Legislativo como um dos poderes do Estado, sabe? Foi muito rigoroso o processo democrático.
Sem dúvida. E muito, muito empenho também das várias entidades, né? Do Fórum Nacional, das inúmeras entidades que participaram intensamente, que acreditaram, né? Nessa possibilidade que o Congresso as ouviria e transformaria em políticas públicas esses diagnósticos que a sociedade civil também trazia. Além, e é preciso ressaltar, do nosso corpo técnico, que é digno de nota, nosso corpo técnico formado por mestres, doutores, pesquisadores que se lançam, né, nessa tarefa de assessorar bem o trabalho dos parlamentares. Agora, Ana Valesca, você falou que era ousado, mas ele é ousado não só nas metas que coloca, mas também na forma como ele constrói uma espécie de mapa para que essas metas sejam alcançadas, né? Não é só um bom desenho de um horizonte, mas o desenho do mapa até se chegar nesse horizonte, né?
Sim, há um conjunto de metas intermediárias, né? Prazos que vão ter que ser cumpridos ao longo desses 10 anos. E vão ser pequenos passos que o Plano Nacional de Educação exige que o poder público dê para que a gente chegue ao final desses 10 anos com as metas cumpridas.
Agora, você falou, Ana Valesca, que foi um trabalho bastante árduo, né, de todos, dos parlamentares, da equipe técnica que trabalha aqui, quase 3 mil emendas. Quer dizer, um trabalho bem grande. Essas contribuições estão no livro?
Então, Elisabel, o PNE, como a gente está dizendo aqui, né, o PNE é um trabalho de fôlego, né? É uma lei que ela cobre uma gama de assuntos enormes, de políticas educacionais muito grande, e para dar conta de produzir análises sobre o plano, dificilmente uma das consultorias individualmente teria condições de fazer esse trabalho. Então, essa parceria da Câmara e do Senado foi muito importante no sentido de a gente conseguir produzir um trabalho mais abrangente. Foram nove artigos produzidos pelos consultores, nós abordamos cerca de 10 das 20 metas do Plano Nacional de Educação, fomos desde o processo de formulação do plano, né, um pouco registrar, fazer um registro histórico de como é que esse processo se deu dentro da Câmara e dentro do Senado Federal. Passamos pelas metas de expansão da educação básica, que são as metas 1, 2, 3. Há um texto que aborda a educação em tempo integral, que é a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Abordamos também a educação profissional, tanto no ensino no nível médio, como na educação de jovens e adultos. A questão de formação de professores também é tema de artigo. Há um texto especificamente tratando da identidade e da formação dos profissionais de educação não docentes, que é um grupo grande que não vem sendo muito bem explorado, né, na literatura educacional. Há um texto meu sobre gestão democrática e os dois últimos textos, eles tratam sobre a meta 20, que é o financiamento da educação e os novos critérios de apuração dos investimentos em educação. Então, assim, há um escopo bastante diversificado de temas que foram elaborados pelos consultores e os profissionais da educação, os ativistas, os pesquisadores, enfim, todo mundo que gostaria de conhecer um pouco mais sobre as metas do plano de educação vão encontrar muita informação nesse livro.
Uhum. Perfeito. Ana Velha, você citou o seu artigo aí, eu fiquei bastante curioso porque essa é uma das grandes ousadias, não só do Plano Nacional de Educação, mas da gestão da educação recente no país, que é a gestão democrática, que é entregar aos, não só aos professores, principalmente aos professores, mas de um modo geral a toda a comunidade, a responsabilidade por tentar desenvolver o melhor a partir de uma escola. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da gestão democrática, que é, sem dúvida nenhuma, um desafio numa sociedade que ainda não está totalmente acostumada a participar, foi reprimida desses instrumentos de participação durante muito tempo e que agora se vê chamada a ser corresponsável pela melhoria da educação.
É interessante essa colocação que você fez, porque é exatamente nesse sentido que o artigo trabalha. Eu trabalhei com a trajetória do tema gestão democrática no processo de análise do Plano Nacional de Educação no Congresso. Então, ao analisar essa trajetória legislativa, fica claro que o Congresso ele se preocupou em ampliar o escopo da meta. A meta 19, ela chegou ao Parlamento tratando apenas da nomeação de diretores de escola vinculada a critérios de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar. Essa meta vem acompanhada de duas estratégias. O que que fez o Congresso? Ele manteve essas duas estratégias, mas ele ampliou o escopo da meta, porque as formas de seleção de diretores de escola, a despeito de ser um assunto muito importante, central no conceito de gestão democrática, ele é apenas uma das dimensões, é como você disse. Todo o esforço tem que ser feito no sentido de ampliar a participação dos grupos. Então, o Congresso, ele se preocupou em trazer para o tema gestão democrática questões como a formação de conselheiros, a criação de fóruns permanentes nos estados e municípios, a exemplo do que já acontece na esfera federal, a constituição de grêmios estudantis, os alunos, poucos são chamados a dar a sua opinião nas escolas sobre os assuntos que são a tema, né, de decisões dentro da escola, o fortalecimento de conselhos escolares, a formulação coletiva do projeto político-pedagógico para que todos se apropriem desse tema, a formação de gestores e a autonomia pedagógica e financeira das escolas. Então, por que que essas mudanças são importantes? Exatamente pelo comentário que você fez no início. Por quê? A eleição de um diretor, uma eleição direta ou qualquer outra forma de seleção que se use, tomada de uma forma isolada, ela tem muito limite para constituir o que a comunidade educacional chama de gestão democrática. É indispensável, assim, que a gente estimule, que a gente qualifique a participação dos outros atores, né? Se não houver esses mecanismos de participação, a gente não consegue romper com a cultura autoritária da escola, que ainda existe. A gente não consegue ampliar a responsabilização nem a transparência que a gente deseja que aconteça em todas as esferas do processo educacional, né? Nos sistemas, na gestão dos sistemas e lá na gestão das escolas.
Fica aquela relação antiga, né? Votei no diretor, pronto, já dei a minha contribuição, quando a gente sabe que não é assim. E na política já está deixando de ser assim, né? Não é só uma relação, votei e me livrei do problema. É, votei e vou participar, e vou cobrar, e vou ajudar, né, a construir um modelo diferente, que sirva de um exemplo a partir das escolas para a gente ter uma participação maior, uma interação em todos os graus de atividade política, né? Desde lá da escola, na eleição do diretor, até aqui no Congresso Nacional, né? Ana Valesca, a gente tem aí uma questão importante a ser resolvida, eu queria que você comentasse ela, que é a regulamentação, né? A lei maravilhosa não vai adiantar de absolutamente nada, ou vai adiantar de muito pouco, se a regulamentação não vier e ela está demorando, né?
A regulamentação, na verdade, assim, o Congresso ele vai ser chamado a novamente contribuir para a agenda educacional, porque o Plano Nacional de Educação ele indicou quais seriam os próximos passos, vamos dizer assim, né? A gente tem a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, a gente tem a regulamentação do regime de colaboração que está previsto na Constituição Federal, no artigo 23 e no artigo 211. Eu não sei se eu falei inicialmente, é o Sistema Nacional de Educação que tem que ser implementado. Tem o papel, tem que definir em lei o papel que a União vai ter para complementar o CAC. Então, assim,
Que é a custo aluno qualidade, né? Só para a
Custo
gente
aluno
deixar claro.
qualidade, exatamente. Custo aluno qualidade, que na verdade é um parâmetro de qualidade do ensino que tem que ser ofertado, que é associado a um custo mínimo por aluno, né? O Congresso, na verdade, ele já tem duas propostas em tramitação relacionadas ao Sistema Nacional de Educação e ao regime de colaboração.
E além disso, ainda tem a parte de regulamentação por parte do governo federal, né?
Sim,
Parte de
tem uma
decreto.
série de outras ações que dependem, na verdade, do Poder Executivo, né?
Pois é.
São competência do Poder Executivo. Ao Parlamento, cabe discutir esse conjunto de matérias, a Lei de Responsabilidade Educacional, que também está prevista para sair esse ano. O Congresso já tem em tramitação o PLP, Projeto de Lei Complementar 413 de 2011 do deputado Ságuas e o Projeto de Lei Complementar 15 de 2011 do deputado Felipe Bournier, que, na verdade, são propostas iniciais de discussão para a construção desse Sistema Nacional de Educação e uma rediscussão do Pacto Federativo em matéria educacional. E quanto à Lei de Responsabilidade Educacional, já houve uma comissão especial que funcionou durante cerca de 2 anos para discutir esse tema. O relator, o então deputado Raul Henrique, hoje é vice-governador de Pernambuco, chegou a apresentar o seu relatório com uma proposta, mas essa proposta não foi discutida e não foi votada. Então, acho que a comissão deve ser reconstituída a partir desse ano de 2015.
Agora, Ana Valesca, o Lincoln bem lembrou, a lei é maravilhosa, tem tudo para dar certo, né? Mas o Brasil ele não vem cumprindo muito com as metas estabelecidas para a educação. O relatório divulgado pela Unesco semana passada mostrou que o Brasil avançou na educação nos últimos 15 anos, mas apenas cumpriu 2 das 6 metas fixadas em 2000 no marco de ação de Dakar, Educação para Todos. Você acredita que agora vai deslanchar ou essas 20 metas aí tendem a não ser cumpridas também?
Olha, eu acho que vai depender, na verdade, de um pacto entre uma conjugação de esforços entre as 3 esferas. Dificilmente o Plano Nacional de Educação ele sai do papel se não houver um compromisso de todos os entes, né? Da União, aportando recursos dos estados e municípios, se responsabilizando pela gestão, atuando para melhorar a qualidade do ensino que é ofertado. Então, é por isso que essa discussão que vai acontecer a partir de agora sobre o regime de colaboração, sobre o Sistema Nacional de Educação, ela é fundamental, ela é crucial, porque é ela que vai estabelecer as bases para que todo o resto aconteça. Essa reorganização do Pacto Federativo em matéria educacional é um dos pilares para que o Plano Nacional de Educação venha a ser implementado nos próximos anos. É isso, assim, me parece que sem o compromisso de todos, vamos dizer, dificilmente nós chegaremos ao final com um balanço positivo.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Ana Valesca Amaral Gomes, parabenizar pelo trabalho. O lançamento será hoje às 18 horas no Salão Nobre da Câmara, não é isso?
Exatamente.
Temos
exatamente.
Até um convite
esperamos,
aqui.
Esperamos vocês lá.
Temos um convite aqui dos dois diretores-gerais da Câmara e do Senado para esse lançamento logo mais às 18 horas no Salão Nobre da Câmara. Ana Valesca, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Obrigada,
parabéns
você,
pelo livro.
Então.
E, principalmente, muito boa sorte nos próximos desafios que a educação traz aí para os nossos consultores e para todo o setor que trabalha nessa área fundamental numa pátria educadora, como se pretende no país.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia.